Vamos embora para Pazarga, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Antônio Carlos Olivieri, autor do romance Farsantes e Fantasmas, publicado pela editora Record.
Ficou ótimo, Moreira. Excelente. Tem certeza de que ainda precisamos de mais um capítulo? Eu, por mim, acho que o livro podia acabar aí, onde está. Não é preciso dizer mais nada.
Talvez, Paul. Mas você não pode simplesmente abandonar o leitor sem dizer até logo. Que tal um resumo de tudo que propôs ao longo do texto? Um capítulo final com as ideias principais, enunciadas sinteticamente, em frases curtas, como provérbios? Você vai se despedir ofertando sua profunda sabedoria através de máximas, entende?
Claro, claro. Agora precisamos pensar numa capa bem caprichada. Coisa chique, mas com grande apelo comercial. Uma imagem que tenha a mesma força das minhas ideias, não acha? Quero meu nome e o título em letras douradas. A Supremacia Psicobiológica. Um guia para a paz na guerra dos sexos. Dr. Poumada, PhD.
Claro, refleti, contemplando essas palavras com uma imagem. A barguilha aberta de uma calça, da qual saiu um braço em riste, brandindo o punho fechado. Mas expliquei que a produção gráfica não era propriamente o meu departamento. Essa era uma questão a ser tratada com Pavão Lobo. O terapeuta concordou, colocou a cópia do texto numa gaveta e informou com um jeito camarada.
Mas eu não quero mais falar do livro não, Moreira. Faça como achar melhor, confio em você. Em matéria de texto, você é um gênio. É o Sidney Sheldon da literatura brasileira.
A comparação me atingiu como um direto no fígado, mas preferi relevar, equacionando a intenção elogiosa à mediocridade do gosto de Poumada. O analista desviou minha atenção para outro ponto, muito mais interessante, apontando com a cabeça a estante atrás dele. Ali, como eu já tinha reparado, o longo pescoço de uma garrafa de Dom Perignon emergia de um belo balde de prata a alguns centímetros do nariz de Sigmund Freud de bronze.
Quero tomar uma taça de champanhe com você. Temos motivos para comemorar, não acha?
Claro que temos, claro!
Não quer fazer um toast?
Ao livro!
Minha última trepada com um dos mais belos espécimes femininos que já passaram pelo meu divã. Não sei se já falei dela. Lembra de uma paciente que eu ando papando há uns 3 meses? Uma morena que eu demorei para conquistar. Foi o maior fenômeno de resistência que este Dom Juan já enfrentou em sua longa carreira. Lembra dela?
Lembrar? Como? Que jeito? Além de loiras, ruivas, negras e orientais, Poumada me havia falado de diversas morenas e mulatas ao longo daquela temporada, mas nunca citava o nome de nenhuma delas. Referia-se a todas genericamente, individualizando-as somente a partir de alguns traços físicos que permitissem distinguir umas das outras. De mais a mais, confesso que nem sempre fiquei atento às suas aventuras eróticas. Que interesse efetivo eu podia ter nisso? Aliás, se aquilo se tornasse motivo de interesse, só me restaria procurar o divã de um analista. Enfim, para não ser indelicado, fingi que procurava tal morena na memória, perguntando depois de alguns instantes: aquela de cabelo comprido?
Isso, isso mesmo. Cabelo comprido e preto, bem preto. Uma morena gostosa que sofre de um transtorno bipolar. Que mulher, que fêmea, que fera, que máquina. Meu chapa é de fazer defunto levantar.
Saúde.
O tempo dessa morena se acabou. Peça para guardar um pouquinho e mande-a subir daqui a 5 minutos, dona Magnólia. Deixa eu despachar o Moreira.
Tá me mandando embora?
Sinto muito, Moreira. Ela chegou.
Mas nós ainda nem secamos essa garrafa.
Fora! Está na hora dos últimos retoques. Tem de ser inesquecível essa última trepada. A primeira vez foi aqui mesmo, nesse tapete persa que você está pisando. Dessa vez vai ser na suíte ao lado, onde há música de fundo, caviar, Dom Perignon e uma cama bonita e confortável. O que me diz?
Bon appétit. Naquele momento, admito, meus sentimentos por Pomada haviam sido milagrosamente transformados graças ao champanhe. Ao descer as escadas, eu tinha relevado sua moralidade e charlatanice, chegando a reconhecer que, embora farsante, nem por isso deixava de ser um tipo dos mais divertidos. De resto, no fundo, no fundo, quem é que não é um pouquinho pilantra? Entretanto, ao chegar ao térreo, o meu sentimentalismo se dissipou abruptamente devido à imagem que capturei num relance com o canto do olho pela porta da sala de espera quando eu caminhava para a mesa da recepcionista. Sentada no sofá, com o estojinho na mão, retocando a maquiagem, vi a paciente que Pomada guardava com tanta ansiedade. Cas, os meus olhos me traíam ou se tratava de ninguém menos que Lucila? Sim, só podia ser Lucila, quer dizer. Era muito parecida com Lucila. Parecida demais, quase idêntica, quer dizer. Mas seria Lucila? A minha Lucila? A Lucila que eu amava? Nunca! Jamais! Não era possível!
Olivieri, o Pomada, ele tem por característica ser uma pessoa extremamente conservadora e romper com a ética da profissão, porque ele transa com as clientes. Nesse sentido, nessa sua experiência, você chegou a tomar contato com fatos semelhantes?
Eu li estatísticas, se não me engano, eu li uma estatística do Conselho Regional de Medicina na época. Eu não posso agora te citar exatamente que estatística foi essa, mas eu li na época uma estatística que os casos de assédio sexual de médicos para pacientes aconteciam principalmente, em primeiro lugar, com ginecologistas e, em segundo lugar, vinham os psiquiatras.
Olivieri, como é que surgiu a figura do Edgar Lopes Cliff, do detetive?
O Edgar é do Edgar Allan Poe e o Lopes é do Luiz Lopes Coelho, um escritor brasileiro de romances policiais. O Cliff, sinceramente, eu já não sei de onde tirei. Mas eu pensei num detetive que fosse um pouco um Sherlock Holmes, mas eu quis fazer ele um pouco atualizado. Então eu me lembrei do CSI Miami, que tem o Horatio, que é um detetive ruivo, né, de cabelo vermelho e tudo mais. Então, eu pensei o tipo físico do Horatio para esse detetive, para não fazer um Sherlock Holmes muito século XIX no Brasil do século XXI.
O assassinato do Pomada gera uma grande expectativa na imprensa, mas o que chama a atenção também é como os colegas dele passam a defendê-lo. Olivieri, o corporativismo ainda é uma coisa bastante presente entre nós?
O corporativismo, acho que está no DNA do brasileiro, em todas as profissões, em todos os setores da sociedade. Então eu não podia deixar de retratar isso.
Como surgiu a ideia, Olivieri, principalmente do editor José Augusto Pavão Lobo, de fazer o diário do Pomada?
A partir do momento que o Pavão Lobo descobriu que tinha justamente esses casos, né, entre ele e as pacientes, e dado o sucesso do livro do Pomada, do primeiro livro do Pomada, cujo sucesso foi alavancado justamente pelo assassinato do Pomada, Ah, o Pavão Lobo não ia perder uma oportunidade dessas, né? A ocasião faz o ladrão.
Se você acha que tem pouca sorte, se lhe preocupa a doença ou a morte, se você sente receio do inferno, do fogo eterno, de Deus, do mal.
Livieri, e como surgiu a ideia de deixar o Moreira na situação de sou ou não sou o assassino?
Isso foi uma coisa também que eu pesquisei, a questão da amnésia alcoólica. Nos estudos que eu realizei sobre o assunto, eu descobri que o cara era capaz de apagar da memória até acontecimentos tão impressionantes, tão impactantes quanto cometer um crime. Uma pessoa pode eventualmente cometer um crime bêbado e não se lembrar disso no dia seguinte, se tiver completamente bêbado. O alcoólico que é, vamos dizer, um alcoólico quanto mais, o cara que bebe, se embriaga diariamente. Quer dizer, e outra coisa que eu acho interessante, né? A ideia da Agatha Christie no caso de Roger Ackroyd, que o assassino é o próprio narrador da história, aqui, na verdade, o narrador tenta descobrir se ele é ou não o assassino. Quer dizer, nem sequer isso ele sabe, né?
Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abrasa. Que olho ou mão armaria tua feroz simetria? Em que céu se foi forjar o fogo do teu olhar? Em que asas veio a chama? Que mão colheu essa flama? Que força fez retorcer em nervos todo o teu ser? E o som do teu coração de aço? Que cor? Que ação? Teu cérebro, quem o malha? Que martelo, que fornalha o moldou? Que mão, que garra, seu terror mortal amarra? Quando as lanças das estrelas cortaram os céus ao vê-las, quem as fez sorriu, talvez? Quem fez a ovelha te fez? Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna turna a brasa, que olho ou mão armaria tua feroz simetria?
Liviane, quais os autores que lhe são mais caros e que, de uma certa forma, você dialoga nesse seu romance?
O Machado de Assis, com certeza, né? Eu volto até a lembrar, o consultório do Palmada é uma casa verde. A casa verde é a casa verde do alienista, é o asilo de loucos do alienista. Então, o Machado de Assis, com toda certeza. Eu faço algumas alusões ao Dostoiévski na trama, ao Crime e Castigo do Dostoiévski, mas eu confesso que eu não tenho particular apreço pelo Dostoiévski. Reconheço toda a grandeza dele, mas não é um escritor que me diga pessoalmente alguma coisa. A exceção, talvez, do Crime e Castigo, que é um romance que realmente me pegou muito. E o outro é, sem dúvida, Raymond Chandler, que eu estou tendo a oportunidade de ler em inglês agora e estou descobrindo que ele é um estilista, é um grande estilista, que na tradução, nas traduções que a gente tem para o português, se perde muito essa dimensão, porque eu acho que os editores, justamente porque, como se trata de um romance policial, o leitor não é um leitor, vamos dizer, com um viés literário predominante, então o editor acaba pegando o primeiro tradutor que lhe passa pela frente e joga. Aí o cara conhece a língua inglesa, mas tem um português muito ruim, e aí os livros do Chandler, infelizmente, não têm uma tradução à altura.
Ghostwriter é uma profissão que tente cada vez mais acrescer entre nós?
Eu acredito que sim. Olha, há pouco tempo eu tive contato com uma jornalista da Folha, que nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás lá, e aí ela, tendo visto o meu livro, ela me falou: sabe que eu já tive uma experiência de ghostwriter, eu fiz várias vezes o papel de ghostwriter. Eu acho que hoje em dia todo mundo quer escrever um livro. Antes do lançamento do livro, eu recebi um telefonema de um bispo evangélico que estava precisando de um ghostwriter, queria escrever um livro. Quer dizer, ontem, me parece, eu vi que um lutador de Ultimate Fight, que tinha lançado um livro, e que tinha um outro lutador de Ultimate Fight que ia lançar um livro. Eu acredito que essa gente não sabe escrever. Eu acredito, pode ser que não, mas acredito que eles não sabem escrever, e que os livros deles são escritos por ghostwriters.
Livieri, você não gostaria de acrescentar alguma coisa ao romance, a essa entrevista sobre o livro, personagem, que a gente não tenha tocado?
A única coisa que eu acho que vale a pena talvez acrescentar é o seguinte: a literatura satírica, ela tem sido muito desprezada pela mídia de uma maneira geral. Você escreve um texto em tom de farsa, como é o caso do Farsantes e Fantasma, todo mundo lê, dá risada, mas não percebe que por trás disso existe uma série de outros elementos. Existem questionamentos a respeito de ética, existem questionamentos sociais. Então essa é uma dimensão do livro que normalmente vai se perdendo. Eu já sou um escritor normalmente desprezado pela mídia, porque a mídia não se interessa por literatura infanto-juvenil, e a maioria das minhas obras são voltadas para esse público. Então agora eu resolvi escrever uma farsa, sabendo já que provavelmente ninguém também ia dar muito valor a isso.
Antônio Carlos Olivieri é autor do romance Farsantes e Fantasmas. Este livro integra o catálogo da editora Record. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.